MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Segundo dados de 2015, o Paraná está entre os três estados brasileiros onde mais acontecem casos de estupro. Para dar apoio às vítimas desse crime em Curitiba, o Ministério Público do Paraná mantém o Núcleo de Atendimento à Vítima de Estupro, o NAVES, que oferece suporte psicológico e jurídico a mulheres maiores de 18 anos. Desde que foi instalado em novembro de 2013 até julho deste ano, o NAVES já atendeu 466 mulheres na capital, das quais 156 receberam suporte psicológico. Para falar sobre o crime de estupro e sobre o papel do Ministério Público no apoio às vítimas, o MP no Rádio desta semana recebe a coordenadora do NAVES, o Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro, a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Rosângela Gaspari. Doutora Rosângela, o que é e o que faz o NAVES, o Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro?
O NAVES é um núcleo criado pelo Ministério Público do Paraná, é o único do Brasil nesses moldes, e o nosso objetivo é dar suporte emocional, apoio psicológico à vítima desse crime que deixa tantas sequelas emocionais, e também, ao mesmo tempo, dar orientação jurídica, acompanhar mais de perto as investigações e promover ação penal, ou seja, oferecer denúncia à justiça criminal contra o autor do crime. A nossa equipe é formada, eu coordeno o núcleo e é formada por uma promotora de justiça, uma psicóloga e uma assessoria jurídica. Nossa forma de atuação, nós não esperamos que a vítima nos procure. Nós somos comunicadas pelos órgãos parceiros, Polícia Civil, Polícia Militar, o HC, o Evangélico e o próprio IML, semanalmente, sobre as ocorrências de estupro na capital contra mulheres maiores de 18 anos, não abrangidas pela violência doméstica. Com essas notificações que nós recebemos, nós entramos em contato com as vítimas, oferecemos o apoio psicológico, designando uma data e um horário para ser atendida pela psicóloga do núcleo e também um horário para conversar com a promotora de justiça e obter toda a orientação jurídica necessária, inclusive a necessidade de representação criminal nesses casos, ou seja, que a vítima manifeste interesse em ver o autor do fato processado criminalmente.
E a legislação ampliou os atos que são considerados estupro, não é? Antigamente a definição era uma, hoje é outra. A senhora pode explicar como era antes e como é hoje a definição de estupro?
Sim, sim. Antes de 2009, o Código Penal previa, no 2013, o estupro constranger mulher à conjunção carnal. E, no 214, o crime de atentado violento pudor, que era a prática, tanto contra o homem e contra a mulher, de ato libidinoso diverso. Hoje, após essa reforma legislativa pela Lei 2015, o estupro está concentrado, unificado num único tipo penal, que prevê que trata-se de estupro constranger alguém à prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso. Ou seja, incluindo no único tipo penal, hoje, tanto o homem quanto a mulher podem ser vítima de estupro. E também quero realçar que muitas pessoas acham que o estupro é a conjunção carnal, ou seja, a relação sexual propriamente dita. Mas não. Qualquer outro ato libidinoso, como coito anal, até passar as mãos, apalpar lascivamente os seios de uma pessoa, pode se caracterizar, desde que presente a violência, a grave ameaça ou qualquer outra situação que a impeça de resistir, o crime de estupro.
Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê casos, por exemplo, aí na noite, na balada, vai uma moça ali se divertir e ela pode ser assediada por um homem que insiste, por exemplo, em tocá-la sem o consentimento dela. Isso pode ser considerado, pode ser enquadrado como estupro.
Veja bem, se ela estiver sem consciência, sem possibilidade de oferecer resistência porque ela bebeu demais ou porque foi dada alguma medicação, alguma droga para ela, nós temos alguns casos desses, é estupro sim. Se não, se houve um assédio, como você me perguntou, mas na verdade não existiu a violência grave ameaça, aí não é estupro. Então nós precisamos sempre desse componente, grave ameaça, violência ou uma outra situação que a impeça de oferecer resistência.
Certo, porque a gente ouve muito reclamação de casos em que o homem vai usando da força, né?
E muitas vezes a mulher não... é a elementar violência, é a elementar violência e caracteriza, sim, o crime de estupro.
E no caso que a gente também muito comum de ônibus urbanos lotados, pode se caracterizar também essas atitudes em que os homens se aproximam para tirar proveito daquela situação do ônibus lotado ou não chega a tanto?
Não, aí pode se caracterizar numa outra infração penal, mas para o estupro, eu repito, há necessidade da violência, ou seja, força física, ou uma grave ameaça, né? Pode ser exercida com arma de fogo ou com faca, nós temos várias hipóteses, mas sempre há necessidade dessa elementar.
Pela experiência que a doutora tem atendendo as vítimas aqui na capital, há situações, locais ou horários em que sejam mais comuns os crimes de estupro?
Sim, nós temos dados estatísticos no núcleo e o horário de maior incidência é entre 8 da noite e 8 da manhã, que chega a 56% dos estupros, né, dentro da nossa área de atuação, ou seja, contra maiores de 18 anos. Quero esclarecer que nós temos percebido também a ocorrência muito grande de roubo concomitante com o estupro e em outras hipóteses em que as servidoras, as trabalhadoras saem 5h30, 6 horas da manhã para chegar nas empresas, limpar o serviço de zeladoras, de limpeza e nesse trajeto elas acabam sendo encaminhadas a terrenos baldios e ali estupradas com emprego de arma de fogo ou de faca. Né? Então elas chegam no núcleo sempre muito abaladas, destroçadas emocionalmente e o Ministério Público apoia elas, não só na questão da investigação, do processo criminal, mas também dando esse suporte psicológico semanalmente e nós temos percebido resultados objetivos, tanto na melhora delas, que é significativa emocionalmente, elas conseguem retomar a vida, retomar a profissão, o estudo, as atividades diárias, como numericamente em relação aos processos criminais. Após a instalação do Naves, nós já quadruplicamos o número de denúncias, ou seja, de processos criminais de estupro.
E o que deve fazer a vítima de estupro? A quem ela pode recorrer? Por causa das características desse crime, algumas vítimas até preferem não denunciar. É importante que seja feita a denúncia?
Sim, vamos lá. Inicialmente, qual a primeira orientação que nós damos à vítima de estupro? Procure atendimento médico. As 72 horas após a ocorrência do estupro são fundamentais para a saúde dela. Na capital, ocorreu o estupro, vai a um dos hospitais de referência, que é o Hospital de Clínicas, o HC, ou o Evangélico, ou o Pequeno Príncipe, quando se trata de criança. Ali, nos hospitais de referência, a mulher vai receber toda a medicação necessária. Profilaxia, para ela não desenvolver uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS e outras, e também a pílula dia seguinte, para que ela não venha engravidar do estuprador. Após as 72 horas, essa medicação não faz mais efeito, por isso que é tão importante que ela imediatamente se desloque aos hospitais. E os hospitais de referência também têm uma grande vantagem à vítima, que o perito do IML, ele se desloca até o hospital e ali ele faz o exame pericial e depois nos remete o laudo, ou seja, ela não precisa sair dali e procurar um órgão pericial, IML, para submeter a exame de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso.
Certo, e a parte da questão de saúde, o que ela deve fazer? Primeiro, claro, cuidar da sua saúde, que é o básico, fundamental, a partir daí, no que diz respeito à denúncia.
A partir da denúncia, no interior ou na capital, ela deve procurar ou uma delegacia ou o próprio Ministério Público. Aqui na capital, nós atendemos, coletamos a representação dela, requisitamos a instauração do inquérito e isso o promotor também pode fazer no interior. E ainda falando do interior, naquelas cidades que ainda não existem hospitais de referência, as vítimas devem procurar a unidade básica de saúde, que ali eles vão ter, via de regra, já a pílula do dia seguinte e também vão encaminhar a ela ao hospital de referência regional ou então ao local que ela possa ser devidamente medicada para fazer a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis.
Quanto à questão ainda da denúncia, então a pessoa pode procurar, se estiver no interior, a promotoria de a delegacia ou a promotoria de justiça. É importante que ela faça a denúncia porque, como nós já comentamos, pela característica do crime, a mulher pode sentir-se constrangida e preferir não denunciar. Qual é a importância de se fazer a denúncia ou não fazer?
Sim, ótima pergunta. É importante sempre ela denunciar. Nós percebemos nesse crime que a vítima fica muitas vezes com vergonha ou até sentindo culpada. Então, quero aproveitar o espaço para deixar claro, a vítima de estupro, como o próprio nome diz, é vítima. Ela nunca vai ser culpada. Por quê? Porque nós estamos tratando de um crime em que há um componente de violência ou grave ameaça, né? É um ato contra a vontade dela, é um ato que não foi consensual. Então, ela sempre vai ser vítima e nada justifica a conduta do estuprador. Então, vamos deixar a vergonha de lado e vamos denunciar. Isso vai fazer bem para a sociedade, porque vai evitar que outras pessoas passem pelo que ela passou, e também vai fazer bem para ela, porque nós percebemos no núcleo que elas têm uma melhora significativa no momento em que sai a sentença, que sai a condenação. Elas percebem que aquela grave violação que ocorreu com elas não ficou impune, que a justiça foi feita, que reconheceram. Então, ela pensa que ela vai esquecer, mas ela jamais vai esquecer o crime. Ela tem que trabalhar com isso, ela tem que narrar, ela tem que pedir providências e a justiça tem que ser feita. Então, denunciem sempre. E quero dizer também, você não está sozinho, o Ministério Público está com você.
Isso é muito importante que a doutora falou, a pessoa, muitas vezes é um crime traumático, que deixa marcas psicológicas. E razão porque a pessoa prefere não denunciar. Mas ela trabalhando isso psicologicamente e faz parte também a denúncia e a punição do criminoso. Inclusive tem um papel social, não é verdade? De alertar para a questão do crime, seria isso?
Sem dúvida, esse tipo de infrator, ele tem uma característica muito peculiar, que é a reiteração criminosa. Ele não pratica um estupro e nunca mais o faz, não é eventual. Nós temos casos de estupros ocorridos 5, 6, 7 vezes no mesmo bairro, pelo mesmo estuprador. Então, essa reiteração exige que as vítimas denunciem, para que a gente possa estancar essa escalada criminosa, essa continuidade. E também com relação às vítimas, é exatamente isso. A partir do momento que elas tomam a frente, que elas enfrentam o problema, elas pedem providência, elas conseguem angariar forças e se recuperar emocionalmente. E o apoio psicológico pode ser dado para elas também, e também esse apoio da presença do promotor. Ela conhecendo o promotor, aqui em Curitiba ela já conhece a promotora do núcleo, que é quem vai estar com ela na sala de audiência, quando chega lá, ela não se sente sozinha, não é uma pessoa estranha que vai formular as perguntas dirigidas a ela. Então, no interior também é importante ela saber que ela tem esse apoio do Ministério Público. O Ministério Público, o promotor de justiça, é quem fala em nome da vítima. Esse é um papel nosso, do Ministério Público. Se nós temos legitimidade, se nós temos a iniciativa privativa da ação penal pública, que a Constituição nos deu, nós temos também essa obrigação de tutelar a vítima em outros aspectos, em relacionados aos reflexos do crime, que são grandes. Há muita, muita sequela emocional resultante do crime de estupro, que é o estresse pós-traumático que ela sofre via de regra.
Certo, por isso que é importante o apoio psicológico também. Doutora, esses casos de estupro, chegando a denúncia à justiça, eles podem ser tratados como sigilo, caso seja importante para preservar a vítima?
Exatamente, podem não, eles devem. O Código Penal, no artigo 234B, exige que todos os processos de estupro ocorram sob segredo de justiça. Então, há um sigilo e isso a vítima pode ficar absolutamente tranquila.
Certo, então, estão aí os dados muito importantes, muito interessantes sobre esse crime tão horroroso que infelizmente está presente na sociedade. Estão dadas as orientações e o Ministério Público tem atuado ao lado das vítimas, no apoio psicológico e também na denúncia criminal. Doutora Rosângela, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.